Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência em 15. O nosso espaço para discutir ciência com quem entende, mas de uma forma simples para qualquer um entender. Para nossa conversa de hoje, eu estou com a presença da Gabriela Isabel Uhring-Kunen, que é doutoranda em Ciência do Esporte na Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. A Gabriela está aqui para falar um pouquinho para a gente sobre a tese de doutorado dela, que é relacionada a como a resposta inflamatória da fibra muscular pós-exercício pode contribuir para a melhora da fadiga oncológica. Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E assim, geralmente sou eu que falo também, os professores que estão envolvidos nessa pesquisa, mas como são nomes alemães dessa vez, eu prefiro que você fale, tá bom?
Claro, Arthur, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar dessa iniciativa que eu achei muito bacana, afinal, levar conhecimento com conteúdo de verdade é raro de se ver hoje em dia. Bom, como você falou, a minha tese é desenvolvida na Universidade Técnica de Munique, na Alemanha, com a supervisão do professor Henning Wackerhage e do professor Dr. Martin Schoenfelder.
Gabriela, geralmente quando a gente começa aqui a conversar com alguém, eu tenho uma dinâmica para o pessoal conhecer um pouquinho sobre você. É o giro 360. Bom, você vai ter 360 décimos de segundo, ou seja, 36 segundos, para contar um pouquinho para a gente sobre quem você é, como é que você chegou na etapa que você está agora da sua tese de doutorado. Aceita o desafio?
Aceito, vamos lá. Bom, meu nome é Gabriela, eu sou formada em Educação Física pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. Tenho mestrado em Fisiologia do Exercício, tenho mestrado em Neurofisiologia pela UFSC e hoje vim parar na Alemanha para fazer meu doutorado em Ciências do Esporte, motivada por dois professores meus da universidade e do mestrado, que me incentivaram a continuar na pesquisa, principalmente dentro da minha área relacionada ao câncer.
Nossa, você é a primeira pessoa que participa aqui do podcast que consegue cumprir certinho o tempo. Muito parabéns.
Muito obrigada.
Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a sua pesquisa. Você falou em vários termos interessantes aqui no seu tema. Resposta inflamatória da fibra muscular, fadiga oncológica. O que significam esses termos?
Bom, a resposta inflamatória, de uma forma bem simples falando, sabe aquela dorzinha que a gente sente no músculo depois de um treino? Pode ser um treino de musculação, pode ser uma corrida, aquela dorzinha de treino. Então, essa dor, ela é causada por uma resposta inflamatória do organismo. E a resposta inflamatória nada mais é do que uma resposta do sistema imunológico. Quando a gente fala em fadiga oncológica, a gente pensa diretamente num paciente oncológico que faz tratamento quimioterápico, porque o tratamento quimioterápico causa, na maioria dos casos, anemia. Quando uma pessoa tem anemia, ela tem uma dificuldade em carregar oxigênio para todas as partes do corpo, e isso então causa fadiga oncológica, que é essa dificuldade de oxigenar a fibra muscular, causando muitas vezes fraqueza e perda de massa muscular nesses pacientes.
Nossa, é interessante que me parecem dois conceitos bastante diferentes e, pelo que você começa a falar ali na sua pesquisa, você encontrou alguma relação entre eles. Bem interessante isso. Aliás, sobre essa motivação que você teve para fazer o seu projeto. Eu sempre costumo dizer que quando a gente escolhe um tema de pesquisa, a gente precisa se identificar com esse tema, porque a gente vai passar muito tempo com ele, né? E, para os nossos ouvintes saberem, eu já conversei um pouquinho com a Gabriela sobre a pesquisa dela, e eu fiquei surpreso com o que motivou ela a começar esse estudo. Gabriela, você compartilha com eles também essa motivação sua?
Claro. Bem, quando eu comecei o meu doutorado aqui na Alemanha, a ideia do meu projeto era uma. A gente começou, porque eu trabalhei como personal trainer muitos anos no Brasil. Então, a ideia inicial era elaborar e validar um protocolo de treinamento para pacientes oncológicos. Mas no meio aí desse caminho, depois de fazer vários experimentos, a gente percebeu que não são todos os tipos de câncer e não são todos os tratamentos que se beneficiam com a prática do exercício físico. E isso me deixou um pouco frustrada, porque mesmo eu sabendo que resultado negativo ainda é um resultado para uma pesquisa, eu não queria um projeto de doutorado com um resultado negativo. Aí, em paralelo a isso, a minha mãe foi diagnosticada com câncer, e ela convive com a doença aí já tem 2 anos, um pouco mais de 2 anos, e ao longo desses 2 anos, ela sempre sentiu, e ela se queixa muito da dor que ela sente, da dor, do cansaço, da fraqueza. E isso foi um meu principal motivador, porque daí eu comecei a estudar formas, por conta própria, eu comecei a estudar formas de como fazer para driblar esse cansaço, essa dor, principalmente, que ela sentia. E paralelo a isso também, a gente percebeu, nos experimentos que deram resultado negativo, o câncer, ele possui uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, ela libera uma proteína na fibra muscular exatamente igual à proteína que é liberada na resposta inflamatória após o exercício. E daí eu comecei a ligar as informações, porque se a gente consegue driblar a resposta inflamatória, né, aquela dor do pós-treino num paciente, num indivíduo que não é oncológico, isso significa que a gente pode levar isso para os pacientes oncológicos e melhorar a qualidade de vida deles. Então, essa foi a minha mãe, a minha principal motivação, e foi por causa dela que eu cheguei aonde eu estou hoje.
Nossa, é muito bacana e inspirador ouvir sobre isso, né? Inclusive, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha muito com essa parte laboratorial, acredito eu.
Uhum, sim.
Quando a gente fala em câncer, por mais que a gente já tenha muitas pesquisas desenvolvidas, ainda é uma área que tem muito a ser descoberto. E eu imagino que essa relação que você está estabelecendo entre a dor pós-exercício e essa dor do câncer seja algo bastante inovador, que a gente não tenha tanta informação no meio científico. Minha pergunta para você: geralmente, quando a gente vai para essas práticas laboratoriais, a gente tem procedimentos normatizados a serem seguidos para garantir uniformidade, confiabilidade nos resultados. Mas como que a gente faz isso? Qual que é o desafio existente em trabalhar com procedimentos laboratoriais numa área tão inovadora que não tem tanto estudo ainda? Tem como seguir diretrizes como essas?
Essa é uma pergunta bem interessante. E eu posso responder com sim e com não. Porque a gente tem protocolos para seguir, de experimentos, que são protocolos padronizados, que são protocolos utilizados no mundo inteiro. Mas como a gente está tentando investigar uma coisa nova, os experimentos laboratoriais são praticamente erro e tentativa. Então, vai lá, tenta, tu tem o plano A, tenta o plano A. Se o plano A não der certo, você tenta o plano B. Se não der certo, você tenta o plano C. De acordo com os protocolos experimentais já existentes e de acordo com o que a gente está tentando mostrar. Então, não é fácil seguir um protocolo já existente para uma coisa nova, mas não é impossível.
Entendi. E a sua pesquisa ainda está em andamento, mas por tudo que você contou, há fortes indícios, né, de que a dor da atividade esportiva e a dor do câncer possam estar relacionadas. Como que você percebeu inicialmente que podia haver essa relação? E qual que é o impacto da gente entender que existe essa relação para a sociedade como um todo?
Bom, eu tive um insight de que pode haver uma relação ali, primeiramente com o meu experimento frustrado, digamos assim, do início do meu projeto, e depois indo mais a fundo na literatura científica oncológica. Aqui no nosso laboratório, a gente trabalha muito com cultura celular. E a gente tem amostras de culturas celulares cancerígenas. Aqui a gente tem diferentes linhas de câncer, de células cancerígenas. Mas eu, particularmente, busquei um câncer chamado rabdomiossarcoma, que é um câncer muscular. Então, eu cultivei células de rabdomiossarcoma e depois eu fiz toda a extração do DNA dessas células. Então, foi um trabalho, nessa brincadeira aí, foi um trabalho de quase 4 meses para ver todos os genes e todas as proteínas que essas células expressam. E depois eu fiz um procedimento que a gente chama de bioinformática. Então, eu busquei em diferentes bancos de dados as proteínas e os genes que são expressos por essas células e que são expressos durante a fadiga muscular pós-exercício. E foi aí, então, que eu percebi que existe uma única proteína bem específica. Ela se chama CCL2. Ela é uma proteína que expressa em genes do sistema imunológico, que recruta, por exemplo, células imunológicas, por exemplo, macrófagos. E daí eu percebi, mas durante o processo de recuperação da fibra muscular, também é recrutado macrófagos. Eu pensei, aí tem coisa. E daí então que eu comecei a ir mais a fundo. Por quê? Porque eu consigo inibir a produção de macrófagos, que é basicamente o que causa a dor da fibra muscular, com um remédio que é super disponível no mercado, que se chama simvastatina, que é um remédio usado para hipertensão arterial. E a gente está muito perto de comprovar isso, que se a gente conseguir inibir o recrutamento de macrófagos nessas situações, tanto na fadiga do exercício quanto na fadiga oncológica, com certeza a gente vai abrir aí um leque para novos tratamentos e para melhora da qualidade de vida de pacientes oncológicos muito grande e de forma barata.
Fenomenal essa sua pesquisa e como é promissora, né? Dá para perceber isso. Bom, e por tudo que você falou, dá para ver que você precisa de uma infraestrutura muito consolidada para conseguir fazer todos esses experimentos. E você está fazendo sua pesquisa na Alemanha. É mais fácil ou é mais difícil? Quais são as vantagens e desvantagens de estar fazendo pesquisa por aí?
O principal ponto que eu vejo que tem muita vantagem em estar trabalhando aqui é a qualidade de ensino e a qualidade estrutural que a universidade proporciona aqui. Aqui a gente trabalha com equipamentos de última geração, aqui a gente tem técnicos de laboratório para nos auxiliar durante o trabalho. Os alunos de doutorado colocam a mão na massa, claro que colocam. A gente trabalha em laboratório, sábado, domingo, feriado. A gente não tem férias, como o meu próprio orientador diz. Mas a gente pode contar também com a ajuda dos técnicos de laboratório. E isso é uma coisa que não tem preço, porque eles facilitam muito a vida da gente, eles são o nosso braço direito, o nosso braço esquerdo, enfim. Se eu for comparar a minha qualidade de pesquisa daqui com a do Brasil, seria uma comparação até um pouco covarde de se fazer, porque no Brasil, pelo menos aonde eu estudei, onde eu fiz os meus mestrados, a estrutura física era muito precária. Eu tinha que comprar muita coisa com o dinheiro do meu próprio bolso. Eu era bolsista da CAPES, mas eu não recebi bolsa por vários meses, mesmo tendo contrato ativo durante o mestrado. Então, pesquisar na Alemanha é muito mais fácil, muito mais gostoso também.
Olha só, né? É por esse tipo de depoimento que a gente vê que a gente ainda tem muito a evoluir na educação brasileira, né? E falando da nossa sociedade como um todo, na minha opinião, eu vejo que hoje a gente vive em um mundo em que, por mais que tenha muita informação disponível, é até irônico, porque nos falta capacidade crítica para separar o que é fato do que é fake. Principalmente nessa sua área, que é tão próxima da sociedade, né, de maneira geral, relacionada aos exercícios ou mesmo à parte da medicina oncológica, eu imagino que devam existir muitas informações equivocadas circulando sobre esse tema. Isso realmente atrapalha quando você analisa as discussões científicas? O que te parece em relação a isso?
Atrapalha muito, porque a internet é o bem e o mal do século, né? Porque se você tiver um pouco de vontade de pesquisar por informações fidedignas, informações com conteúdo de verdade, é uma coisa. Mas se você simplesmente clicar no primeiro site, na primeira informação que aparece na sua frente, você vai acessar muita coisa errada. Mesmo eu sendo cientista, mesmo eu sabendo que isso é errado, é lógico que eu tenho uma dor de cabeça que dura 3 dias, eu vou perguntar para o Dr. Google. Mas eu sei também que isso pode acarretar muitos danos, inclusive para a minha saúde. E a internet traz muito disso para a gente, a falta de informação, a falta de individualidade, porque cada indivíduo é um, não tem como, o que serve para mim não serve para você. Mas a internet não traz as coisas dessa forma.
Gabriela, muito obrigado pela sua participação conosco hoje, parabéns pela sua pesquisa, me parece incrível, promissora, e bom, fica o convite para você voltar aqui sempre que você quiser para contar um pouquinho para a gente, nos atualizar de como está indo os seus estudos, tá bem?
Eu que agradeço pelo convite, Arthur, como eu falei, foi um grande prazer fazer parte dessa iniciativa, que realmente é muito raro ver iniciativas desse valor. Conte comigo para o que precisar, e eu, com certeza, você tem uma ouvinte fiel, porque mesmo não sendo posts da minha área, eu ouço, eu gosto muito, eu já espalhei para os meus colegas, já conversei, eu até te falei que, inclusive, o meu professor perguntou se existe uma versão do podcast em inglês para ele ouvir, então aqui fica o meu parabéns e o meu muito obrigado.
Aos nossos ouvintes, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês os canais de contato do Ciência em 15, então fiquem à vontade para enviar críticas, sugestões e elogios. Se vocês quiserem entrar em contato com a Gabriela, ela tem o Instagram, @gabihuning, e também por e-mail, gabriela.kunen@tum.de. Todos esses endereços e canais de contato da Gabriela vão estar na descrição do episódio para vocês acessarem, tá bem? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do podcast Ciência em 15. Siga @ciencaem15 no Instagram para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Você também encontra esse conteúdo disponível em várias plataformas digitais, como Spotify, Deezer, YouTube, entre muitas outras. Lá no Instagram tem todas para você conferir qual que você prefere acessar. Por hoje a gente fica por aqui, até mais!